Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O movimento da reforma psiquiátrica se iniciou no final da década de 1970. Os próprios profissionais da saúde mental começaram a questionar os métodos de tratamento dos pacientes. Os procedimentos asilares, como aconteciam no Hospital Colônia em Barbacena, eram formas de exclusão social. O professor do Departamento de Psicologia da UFMG, Rinaldo Conde Bueno, fala sobre as contradições da internação.
Viu-se que esse tratamento fechado, esse tratamento asilar, né, em que a pessoa tem que ser separada, ela ficava 30, 40, até mais anos dentro de um hospital psiquiátrico para se tratar, é visto como algo incongruente, né, porque a gente não vai para o hospital, a menos que eu tenha um estado ali de coma, sei lá, uma doença muito grave, que eu perca a consciência, que eu não tenha como sair de um hospital, que eu fique mais tempo. Mas você ficar 40, 50 anos para tratar de uma enfermidade mental, isso não tem sentido, né? Porque a ideia inicial é tratar, recuperar essa pessoa para ela voltar para a sociedade, para ela voltar para a sua família, para o seu território.
Os tratamentos hoje envolvem serviços abertos, ou seja, até podem acontecer internações pontuais, mas é preciso pensar na recuperação do paciente e em como será a vida no pós-crise.
É um processo de reabilitação psicossocial, né? Que a gente vai pensar, sim, com um tratamento, se for o caso, há um tratamento medicamentoso para determinados casos, um tratamento assistencial ali na psiquiatria, na psicologia, mas eu preciso pensar em um tripé fundamental, que é o habitar, o trabalhar e o ter laços, né, ter relacionamentos sociais. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente que trabalha com saúde mental na atualidade, né, que é de dar esse tipo de suporte para as pessoas, né, esse tipo de possibilidade.
A internação é uma modalidade de cuidados intensivos, uma espécie de CTI da saúde mental. O psiquiatra e professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elian Nunes de Oliveira, afirma que o número de internações diminuiu consideravelmente e só é aconselhada em momentos de alta vulnerabilidade do paciente.
Uma internação, ela pode ser mais esse ambiente de proteção, né? Às vezes pode ser mais fácil pedir alguns exames, né? Observar um caso, né? Mas principalmente proteger o paciente, às vezes, de alguma coisa que ele quer fazer contra si mesmo ou até contra outra pessoa, né? Mas não muda a história do indivíduo, né, nesse sentido. Né? O indivíduo precisa mais do que uma internação, muito mais que uma internação, né? E se ele tiver acesso a essas outras coisas que ele precisa antes, talvez ele nem precise de internar nunca na vida. A maior parte dos nossos pacientes nunca vão internar.
Mesmo em casos em que a internação é necessária, ela sozinha não resolve a questão da doença mental ou modifica o histórico da doença. O professor Elian reforça que saúde mental é um cuidado constante.
A gente sempre defende uma internação assim, o mais curto possível, né? E que a pessoa volte logo para o cuidado na comunidade. Porque a internação em si, ela não muda, né, a história de saúde. Ela pode proteger naquele momento de extrema vulnerabilidade. Mas o que vai mudar a história de vida da pessoa é o cuidado contínuo. Saúde mental é sempre um cuidado contínuo, um envolvimento, né, com as situações, com os pacientes, né, com os cuidados, né, de uma forma a longo prazo, né, para produzir algum resultado.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, conheça os tratamentos utilizados hoje em dia. Essa edição foi produzida por Carol Prado, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.